bem como a publicidade de recusa de vistos com efeitos suspensivos antes do início da execução do contrato e ainda a manutenção da lógica de controlo preventivo e obrigatório associado à despesa pública relevante. A nossa Constituição define, aliás, que o Tribunal de Contas, como órgão supremo de fiscalização financeira da legalidade da despesa pública, façamos isso sem medos ou receios. Há muito tempo que os portugueses pedem uma coisa muito simples, justa e básica: saber para onde vai o dinheiro que entregam ao Estado, saber com clareza o retorno que recebem desse esforço. Não se pede nem favores, nem se pede privilégios. Pede-se apenas e só mais controle e mais transparência. É necessário controle da legalidade ou irregularidades antes da geração de encargos. Em suma, procuramos com a reversão reforçar o controle preventivo associado à contratação pública financiada por fundos europeus e um maior alinhamento com práticas de auditoria que privilegiam a prevenção em vez da mera reação. Refira-se, aliás, que o próprio Tribunal, na época, se pronunciou nos tempos médios de análise do visto prévio, que rondam apenas, em média, 11 dias. 11 dias, senhores deputados, qual é o medo? Não será neste órgão que estão os atrasos insanáveis do PRR. Estão certamente na burocracia do Estado, nem na ação, pois só com 46% de execução atual, dispondo mais de 12 mil milhões ainda para aplicar em pouco mais de um ano. Antes de sermos bons profissionais ou até bons políticos, senhor deputado, temos de ser realistas. Sejamos sérios, senhores deputados, pois o restabelecimento do visto prévio pode e deve ser visto como um grande reforço de compliance em uma linha de defesa na proteção de fundos públicos. O próprio Tribunal de Contas, através dos relatórios de acompanhamento, já recomendou que o legislador deveria responder à justificação e utilidade do regime de medidas especiais de contratação pública face à sua expressão pouco significativa e ao prejuízo do recurso a procedimentos concorrenciais abertos. O facto de os juízes passarem a avaliar a legalidade dos projetos em simultâneo com a sua execução conduz à possibilidade da prática de atos ilegais consumados com prejuízo para o interesse público nacional. Um juiz do Tribunal de Contas referiu que os contratos continuam a ser enviados ao Tribunal, mas eles só podem fazer cessar em casos raros de excepcionalidade e gravidade. Queremos celeridade ou controle? Já diz o ditado que depressa e bem, há pouco quem. Hoje estamos cá para lutar pela verdade. Não colocamos em causa o imperativo de avançar rapidamente para a concretização dos fundos, mas cabe-nos a nós refletir sobre o equilíbrio entre a velocidade e a legalidade. Portugal só avança quando o contribuinte sabe onde está o seu dinheiro e quando pode confiar que esse dinheiro serve bem o comum e não o conforto permanente da máquina do Estado. Nós não estamos aqui só para proteger o Estado. Estamos aqui para proteger os portugueses do próprio Estado, para exigir que o dinheiro de quem trabalha seja usado com rigor, com justiça e com verdade. O Governo prepara-se agora e entrou com uma iniciativa, pasme-se, para isentar ou até dispensar o visto noutros contratos de financiamento para habitação pública e modular e até para fundos de investimento imobiliários. O Tribunal de Contas recusa ser o bode expiatório para os excessivos atrasos, porque não é este o motivo. A gestão pública não pode ficar à solta, disse a Presidente deste Tribunal, Filipa Calvão, e nós concordamos. Estamos a pôr em causa a gestão pública financeira e a pôr em causa prejuízos efetivos para o horário público irrecuperáveis. E o Chega aqui estará sempre para garantir que essa verdade não volta a ser escondida, disse.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós já percebemos que o Chega tem uma regra, todas as intervenções têm de incluir uma referência à corrupção ou a imigrantes. Eu diria, Sr. Presidente, se nós bebêssemos um shot por cada vez que o Chega diz as palavras corrupção ou imigrantes, sairíamos daqui bêbados todos os dias. Sr. Deputado, a fraude e a corrupção não se combatem com populismo, combatem-se com medidas concretas, como, por exemplo, a criação da Comissão de Combate à Fraude, do SNS, liderada pelo juiz Carlos Alexandre. Não só com palavras empolgadas, com discursos inflamados, são com ações concretas. A grande confusão que o Chega faz com a correlação que quer fazer entre a falta de visto e a corrupção, eu devo dizer o seguinte: em primeiro lugar, o visto não foi isento. O que foi isento foi o visto prévio. Em segundo lugar, o visto prévio é uma espécie de originalidade portuguesa. A regra na Europa são as fiscalizações concomitante e sucessiva que são mais eficazes. Isto porque, em terceiro lugar, a fraude normalmente acontece no plano da execução do contrato e não no plano documental, onde o visto prévio não será tão eficaz. E, por último, dos contratos visados pelo Tribunal de Contas este ano, aqueles que são recusados representam menos de 2% e não constam que tenha sido por questões de fraude ou de corrupção. Ou seja, com esta proposta do Chega, nós estaríamos a burocratizar 98% das propostas desnecessariamente. Por isso, aquilo que queria perguntar ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira é se o Chega tem consciência daquilo, do impacto daquilo que está a propor. Além disso, algumas das empresas usavam e abusavam do contencioso pré-contratual para impedir a execução do visto, da execução dos investimentos do PRR, e com este diploma que o Governo fez aprovar no ano passado, isso ficou resolvido. E pergunto se tem consciência disso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem 1 minuto e 36 segundos, mais a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu não sei se vai sair daqui bêbado ou se vai daqui, o facto é que isso é algo que os portugueses preocupam e é algo que o Chega é absolutamente intransigente. Nós lutamos por isso. E, Sr. Deputado, eu gostava de fazer uma pergunta, se ainda tem tempo para resposta. Diga-me lá, em que é que esta dispensa do visto prévio fez adiantar a taxa de execução do PRR? Exatamente. Sabe que é zero, 46% executados, e nós temos pouco mais que um ano e dias para executar o PRR. Mas o Governo já recebeu 62%. O Governo já recebeu mais de 2 mil milhões. Mas, na verdade, há 12 mil milhões que estão ainda por executar. E não é por causa da questão do visto prévio. E a única coisa que a mim me cria muita confusão é o Sr. Ministro da Reforma do Estado, que em vez de pensar na burocracia, pensar na multiplicidade de organismos do Estado, veio trazer a esta Casa um pensamento de querer também limitar e introduzir o visto prévio. Visto prévio contra o Tribunal de Contas e, aliás, isto tem sido apanágio do PSD nos últimos tempos. É contra o Tribunal Constitucional, não lhe quer dar meios financeiros. É contra o Tribunal de Contas, não lhe quer dar meios de fiscalização prévia. Lamenta-se profundamente. Muito obrigado.
Onde não está em bate-papo, como dizem os brasileiros, não é? Para uma interpelação à mesa com uma interpretação restritiva, que eu agora estou a ver se faço essa cultura de restrição.
Vai ser.
Muito
vai
bem. Agora vamos lá ver, estarei atento. E tenho aqui um botão que corta a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma interpelação à mesa para pedir a distribuição aqui de uma notícia do jornal Eco Online, que diz que em vários países europeus o controle prévio direto sobre os contratos públicos
não é preciso dizer, façam
por modelos de auditoria posterior.
Muito obrigado, será distribuído, sendo uma notícia online, que é uma coisa fantástica. Vou distribuir uma notícia online, vou ter que repensar o sentido restritivo relativamente às interpelações à mesa. Senhor Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Senhor Presidente, nos mesmos termos, se for possível,
Para distribuir também um documento. Um artigo online?
Não, um documento que eu vou-lhe fazer chegar à mesa, datado de maio deste ano, seis meses após a dispensa do visto prévio, em que o Ministério Público acusa 123
arguidos. Não é preciso dizer o que diz, que é para nós termos que ler.
Na obtenção de fundos comunitários.
Muito obrigado. E, portanto, vamos lá, Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, faz favor. A interpelação à mesa para distribuir um documento não é para estar a dizer o que é que o documento diz, porque senão até tira aquilo que é o fator de interesse para se ler o documento que é distribuído. Não é agora, é todos quando, portanto, serei mais cuidadoso também nisso. Faz-se a sua pergunta, Sr. Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Xotes não diria, mas se calhar convém alguma coisa para a memória, porque relembremos que em 2021 o PS, com a conivência do PSD e com a abstenção do Chega, juntaram-se para eliminar o visto prévio do Tribunal de Contas, nomeadamente para os projetos financiados pelo PRR. Na altura, eu invocar um argumento que era para simplificar, para agilizar, para acelerar a execução nos fundos europeus. De tal forma, puseram o pé no acelerador que agora aquilo que temos é, de facto, a criação de uma perigosa zona cinzenta, onde a opacidade substitui a fiscalização, onde o risco de corrupção deixa de ser um acidente de percurso e passa a ser uma possibilidade estrutural. Quando se elimina o escrutínio num país onde a confiança pública já é frágil, não se está a simplificar. Está-se a abrir a porta a irregularidades, ao uso indevido de fundos, à fragilização da credibilidade do Estado perante a União Europeia. O Tribunal de Contas, na altura, alertou. Aliás, o Procurador Europeu José Ranito também alertou. Todos disseram que Portugal se está a tornar um caso de estudo, não pela eficácia, mas pelo aumento de investigação, pelos sinais de alerta, pela falta de mecanismos robustos de controlo. E o mais grave é que os benefícios alcançados não compensam em absolutamente nada e menos ainda chegam àquilo que é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Segundo os dados disponíveis, apenas 0,38% dos contratos públicos do PRR usaram este regime. Ou seja, criámos um risco sistémico, mas recebemos em troca uma vantagem absolutamente insignificante. E o mais grave de tudo é ver que o Governo quer generalizar esta experiência a todos os contratos públicos, o que é absolutamente inaceitável. E há aqui uma questão política que não podemos ignorar. Quem é que ganha com a ausência de fiscalização? Quem é que beneficia quando o Estado se autodispensa de controle prévio? Não são as pessoas, não são as empresas e as entidades públicas que precisam do PRR para modernizar os serviços públicos, reforçar a habitação, melhorar a mobilidade ou combater a crise climática. Quem ganha é sempre o mesmo, quem opera na sombra, quem prefere processos sem escrutínio, quem vê a exceção como oportunidade e não como risco. Senhoras e senhores deputados, é por isso mesmo que hoje o PAN defende e apresenta esta iniciativa para a reposição do visto prévio, porque não estamos aqui para servir interesses particulares de quem atua na sombra, mas sim para estar a atuar em prol dos cidadãos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal tem alertado de forma persistente para o impacto devastador da carga burocrática em Portugal. Quando o Governo apresentou nesta Câmara a proposta para eliminar o visto prévio do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, nos projetos financiados e cofinanciados pelo PRR, acabou, na verdade, por reconhecer, ainda que de forma envergonhada, esse mesmo excesso de burocracia. Para não comprometer o cumprimento dos prazos PRR, não nos opusemos à eliminação do visto prévio, mas deixámos dois alertas essenciais. Primeiro, continuamos a atuar com medidas reativas, verdadeiros pensos rápidos que desviam a atenção das reformas estruturais de que o país necessita para eliminar a burocracia excessiva e simplificar os processos. E segundo, a ironia da situação. Ora, é o próprio Estado que pede para ser libertado da burocracia que ele próprio criou. Burocracia essa que estaria a colocar em causa parte da execução do PRR. Portanto, é o próprio Estado que se vê agora em mãos com prazos e com dificuldades de financiamento. O Estado sente-se esmagado pela sua própria burocracia e por isso pede que esta seja eliminada, que esta seja levantada. Mas as pessoas e as empresas que estão há anos igualmente esmagadas e há anos a alertar para o mesmo problema, estas já não são uma preocupação e continuam sem soluções concretas. Quanto à proposta do Chega, não surpreende. O mesmo partido que recentemente, durante o debate da COFAP, classificou o Tribunal de Contas como um entrave político ao desenvolvimento, devido à burocracia e excesso de parceiros, é agora o partido que defende a reposição do visto prévio. Seria de esperar coerência. Mas não, o Chega já nos habituou a esta dualidade de critérios, com uma mão promete combater a burocracia, com a outra celebra e propõe mais do mesmo. O argumento apresentado pelo Chega de que o visto prévio é essencial para avaliar se os projetos PRR são ou não viáveis para serem executados ou garantir a sua legalidade não corresponde à realidade. O visto prévio não tem como função avaliar viabilidade de execução e a sua eliminação não impede o Tribunal de Contas de exercer o escrutínio. Pelo contrário, mantém essa função essencial sem colocar em causa os prazos de execução. Quando a burocracia... Senhores deputados, falamos recorrentemente de simplificação, de eficiência, de modernização. mas demasiadas vezes, rapidamente, o discurso resvala para um registro pesado de desconfiança.